vos amou, aquele que vos amou é fiel.
Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, a comunidade dos filhos de Israel pôs-se a murmurar contra Moisés e Arão, no deserto, dizendo: quem dera que tivéssemos morrido pela manhã do Senhor no Egito, quando nos sentávamos junto às panelas de carne e comíamos pão com fartura. Por que nos trouxeste a este deserto para matar de fome toda esta gente? O Senhor disse a Moisés: eis que farei chover para vós o pão do céu. O povo sairá diariamente e só recolherá a porção de cada dia, a fim de que eu o ponha à prova, para ver se anda ou não na minha lei. Eu ouvi as murmurações do filho de Israel. Diz-lhes, pois: ao anoitecer comereis carne e pela manhã vos fartareis de pão. Assim sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. Com efeito, à tarde, veio um bando de codornizes e cobriu o acampamento. E pela manhã, formou-se uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Quando se evaporou o orvalho, que caíra, apareceu na superfície do deserto uma coisa miúda, em forma de grãos, fina como a geada sobre a terra. Vendo aquilo, os filhos de Israel disseram entre si: que é isto? Porque não sabiam o que era. Moisés respondeu-lhes: isto é o pão que o Senhor vos deu como alimento. Palavra do Senhor.
Graças a Deus. O Senhor deu a comer o pão do céu, o pão do céu. O Senhor deu a comer o pão do céu, o pão do céu. Tudo aquilo que ouvimos e aprendemos e transmitiram para nós os nossos pais, não haveremos de ocultar os nossos filhos, mas a nova geração nós contaremos as grandezas do Senhor e seu poder.
O Senhor deu a comer o pão do céu, o pão do céu.
Ordenou então as nuvens lá do céu e as comportas das alturas fez abrir. Fez chover-lhes o maná e alimentou-os. E lhes deu para comer o pão do céu.
O Senhor deu a comer o pão do céu, o pão do céu.
O homem se nutriu do pão dos anjos e mandou deu-lhes alimento em abundância. Conduziu-os para a terra prometida, para um monte que seu braço conquistou.
O Senhor deu a comer o pão do céu, o pão do céu. O Senhor deu a comer o pão do céu, o pão do céu.
Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, eis, pois, o que eu digo e atesto no Senhor. Não continueis a viver como vivem os pagãos, cuja inteligência os leva para o nada. Quanto a vós, não é assim que aprendestes de Cristo, se ao menos foi bem ele que ouvistes falar, e se é ele que vos foi ensinado, em conformidade com a verdade que está em Jesus. Renunciando à vossa existência passada, despojai-vos do homem velho, que se corrompe sob o efeito das paixões enganadoras, e renovai o vosso espírito e a vossa mentalidade. Revesti o homem novo, criado à imagem de Deus, em verdadeira justiça e santidade. Palavra do Senhor.
Senhor, fala em nossos corações, tua mensagem de amor, revela os caminhos a seguir e fecunda nossa fé.
Senhor esteja convosco.
Está no meio de nós.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João.
Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará, pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Eles perguntaram: que sinal realizas para que possamos ver e crer em ti? Que obras fazes? Nossos pais comeram maná no deserto, como está na Escritura. Pão do céu deu-lhes a comer. Jesus respondeu: em verdade vos digo, Não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor.
Boa noite. Vocês sabem que hoje é o dia do padre? Gabriela, você sabe que o padre é um homem que foi feito padre?
Acho que sim, mas me explica. Me confundo um pouco com essa diferença de padre e homem.
É que o padre nasceu, foi batizado, cresceu, às vezes até já namorou. Outros se formaram na universidade. É igual a um homem qualquer, só que se tornou padre.
Então ele se transformou? Deixou de ser homem?
Não. É que ele respondeu a um chamado para ser consagrado ao serviço de Deus. É ele que te dá os sacramentos, te batiza, te orienta, te corrige, te olha com compaixão e carinho.
Sim, mas será que ele tem sentimentos como nós? Às vezes choramos, sentimos raiva e outras coisas.
Sim, ele é homem, se lembra? Ele chora, sofre, precisa do calor humano, dos amigos, da família e também busca amizades com adultos e crianças, assim como nós.
Ah, sim, começo a entender. Mas, Paula, tenho uma dúvida. Nós confessamos os nossos pecados. O padre também se confessa?
Sim, porque ele também tem direito a errar e pecar também, mas o padre tem mais acertos e virtudes. No entanto, nós olhamos mais os erros e os pecados das pessoas, inclusive dos padres.
Então, Paula, nós podemos até não amá-lo, mas que não é o nosso caso, não é mesmo? Porque nós amamos muito o nosso padre Vandinho, mas até as pessoas que não amam têm a obrigação de rezar por ele e respeitá-lo.
Querido e amado Padre Vandinho, que Deus te abençoe e que Maria, mãe de todos os sacerdotes, te ajude a dizer todo dia um sim generoso a Deus. Por tão grande idade vem sua vida. Parabéns.
Meus irmãos e irmãs, o evangelho que nós ouvimos hoje é a continuação do evangelho da semana passada. Vocês se lembram bem, a multiplicação, ou como nós motivamos a compreensão, a partilha que Jesus, o sinal da partilha que Jesus realizou com seus discípulos e com a multidão. O evangelho de hoje, então, mostra Jesus dialogando com pessoas que tinham presenciado este sinal. É importante a gente enfatizar que no final do trecho do evangelho de semana passada, depois que Jesus realiza este sinal, as pessoas querem transformar Jesus em rei. E Jesus, tendo consciência disso, ele se retira, vai para o monte, para o lugar sozinho, para rezar. Porque ele sabe que o projeto de Deus não é de ele ser transformado em um rei, em um fazedor de milagres, um milagreiro, um solucionador de problemas, resolvedor de questões humanas. Não, não é isso. Um multiplicador de comida. Não é isso. A missão de Jesus é ser para nós pão da vida. E é isso que ele tenta explicar, porque aquelas pessoas não conseguiam compreender o sentido daquele sinal. Aliás, às vezes é assim mesmo, é difícil a gente entender os sinais de Deus na vida. Por exemplo, nós ouvimos a primeira leitura do livro do Êxodo, povo que estava a caminho da terra prometida sente fome. E começa aquela murmuração pela realidade que eles viviam no Egito, uma realidade de escravidão, mas que não faltava comida. E aí eles começam a dizer: era melhor a gente ter ficado no Egito, porque lá a gente tinha as carnes e as cebolas do faraó. Mas, meus irmãos, o Egito é o lugar da escravidão, da servidão. E tem muita gente que quer trocar a sua liberdade por migalhas, por caldeirões de carne e de cebola. Tem gente que troca a sua liberdade por coisas tão pequenas. Tem gente que se vende, e ao se vender, vende também a sua liberdade. As pessoas que procuram Jesus estavam atrás não de Jesus, mas de mais pão. É que eles não tiveram coragem de fazer a pergunta certa para Jesus. Eles perguntaram: mestre, quando que o senhor chegou aqui? Mas, na verdade, a resposta que Jesus dá nos faz compreender que a pergunta era outra. O que eles queriam perguntar era o seguinte: hoje vai ter mais pão? O senhor vai fazer a mesma coisa que fez aquele dia? E aí, a gente vai poder comer mais? Meus irmãos, Jesus não está no mesmo patamar que essas pessoas que ficam iludindo o nosso povo com pão e circo. Vocês conhecem bem essa expressão, não conhecem? No Império Romano, os imperadores, para satisfazer ao povo, davam ao povo pão e circo, comida e festa. E o povo ficava feliz e esquecia de todos os outros problemas. Infelizmente, ainda hoje, há muita gente que quer continuar oferecendo ao povo pão e circo. Tem muita gente que quer oferecer pão e circo e tem muita gente que quer viver de pão e circo. Preocupa-me bastante, especialmente nestes tempos, os pães e circos que a gente vê escancarado por aí, achando que o nosso povo é bobo, que o nosso povo é idiota, que o povo pobre não sabe fazer leitura da realidade. Há tantas pessoas distribuindo migalhas, achando que vão conquistar o coração das pessoas. Tantas obras que poderiam ser feitas, por que são deixadas para este momento? Por que não se faz no cotidiano aquilo que deixa para se fazer de modo rápido, muitas vezes sem qualidade, como a gente tem assistido por aí? Até trabalhar dia de domingo o pessoal está trabalhando para mostrar serviço? Não é. Não dá para fazer no domingo, dia do Senhor, aquilo que não se faz durante a vida e durante a semana. E o nosso povo pode ser pobre, pode ser simples, pode ser mal arrumado, como muita gente acha, eu não acho, mas entende da vida humana. E não dá para a gente aceitar pão e circo. E eu não estou dizendo isso para A, nem para B, mas estou dizendo para A até Z. Porque, infelizmente, é tudo farinha do mesmo saco. Me desculpem a expressão que eu estou usando, mas essa é a verdade. Se fossem outros, estaríamos da mesma forma. Isso não é próprio de uma pessoa, é próprio de uma cultura maléfica que nós temos e que acha que as pessoas são compradas por migalhas de pães e circo. E nós, que queremos seguir Jesus, temos que aprender a verdadeira mensagem da partilha dos pães. Não é dar pão para saciar a fome. Para dizer o seguinte: olha, vocês não precisam se vender, vocês não precisam se humilhar, vocês não precisam se prostrar diante de pessoas que parecem ser deuses, porque vocês têm um Pai que alimenta vocês. Nós não precisamos bater na porta de ninguém procurando vantagens para nós, porque Deus sacia em Jesus Cristo nossa fome e a nossa sede. Ele é o pão da vida. Enquanto eles ficavam preocupados com o pãozinho, que a gente come e depois continua a sentir fome, que é tão pequenininho, Jesus está dizendo: eu sou o pão descido do céu para dar vida ao mundo, para dar sabor, para dar gosto à vida de vocês. Eu é que sou o alimento de vocês. Não são esses outros aí que vão alimentar a vida de vocês. Sou eu. Porque assim o Pai quer, desde a caminhada libertadora do Egito até os nossos dias. Aprendamos, então, esta lição profunda de Jesus no Evangelho de hoje. Não dá, meus irmãos, não dá, infelizmente, para a gente aceitar pão e circo. Queira Deus queira Deus que o nosso povo tenha discernimento para compreender os sinais verdadeiros de Deus em nossa vida. E que a gente, como cristão, tome cada dia mais consciência da nossa missão de impedir que essas coisas continuem a existir. Nem sempre a gente consegue barrar essa cultura, mas a gente pode se afastar dela, a gente pode dizer não a ela. E essas pessoas, mesmo que não concordem, têm que mudar, porque senão a gente não vai aceitar. Talvez eles não mudem a mentalidade, mas por medo da gente não acreditar neles, eles vão ter que mudar o jeito de fazer estratégia, de querer convencer a gente com pão e circo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.